Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que estava acompanhando a programação e você vai ficar conosco. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate os temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati, um atuante tarefeiro da Seara Espírita, que vai estar conosco hoje para falar do Natal com Jesus. Ângelo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, que a paz de Jesus esteja em nossos corações.
Muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos aqui com toda a equipe Apóstolos. Lá na mesa de som, o Rivanildo deixando aí ao encargo do Arthur, que está assumindo aí para pilotar o som maravilhoso para você aí. Nós estamos chegando então e vamos falar sobre o Natal com Jesus. O Semeando a Boa Nova de hoje estará fazendo uma reflexão sobre o significado do Natal, da sua importância, da importância de Jesus nas nossas vidas. E eu começo perguntando para o Ângelo. Ângelo, a história humana sempre foi dividida aí em dois períodos, né? No período antes e pós-Cristo. Por que que isso acontece, Ângelo? Por que que tem o antes de Cristo e depois de Cristo? Qual a importância de Jesus para a humanidade?
Bem, Jesus foi um divisor de águas para toda a humanidade. Nós cristãos costumamos dizer antes dele e depois dele, porque a sua pessoa renovou toda a nossa maneira de conceber a vida e de enxergar os caminhos que nos levam a Deus. A sua importância foi tão grande e a sua revolução moral foi tão significativa que o mundo não foi mais o mesmo depois da sua passagem. Ele nos trouxe a lei do amor. Até então conhecíamos a lei de Deus, a lei divina, através de Moisés, que determinava o olho por olho, o dente por dente, e a ligação com Deus baseava-se apenas em rituais e questões de fé. Com Jesus, não. A prática do amor tornou-se algo essencial para a conquista da felicidade, a prática do perdão, e assim conseguiu-se a paz, o equilíbrio da criatura. A sua revolução moral transformou a humanidade. O seu sacrifício pessoal de viver conosco, de compartilhar a sua bondade, o seu carinho, transformou os corações. A humanidade nunca mais será a mesma depois da sua passagem. Todos os níveis de conhecimento e sentimentos foram renovados pela passagem desse Espírito glorioso aqui na Terra.
Ângelo, essa sua explicação é muito interessante, até porque leva a gente a refletir um pouquinho sobre a importância de fato de Jesus para o planeta, porque hoje nós temos aí, nosso planeta tem alguma coisa em torno de 6 bilhões de habitantes e praticamente um terço disso é formado de povos cristãos, o que é muito significativo. Evidentemente, não é a maioria dos povos, mas é o maior contingente de pessoas adeptas a uma só religião e está no cristianismo. Isso é muito significativo. Agora, nós podemos dizer que Jesus é um espírito, Ângelo? Nós podemos dizer isso para o nosso ouvinte? Jesus é um espírito?
Sem dúvida, né? Jesus, como qualquer criatura aqui na Terra, teve seu nascimento, como qualquer um de nós, viveu entre nós, mas também teve a sua desencarnação. E está como espírito. Seria um absurdo acreditar que ele está no reino dos céus com um corpo físico ainda, e que mais tarde nós também, na ressurreição da carne, tomaríamos um corpo para viver no mundo espiritual com um corpo. Que sentido teria isso? Nenhum. Se é o mundo espiritual, deve-se viver como espírito. E Jesus é esse espírito maravilhoso, o governador planetário, como nos afirmam altas inteligências espirituais, altos espíritos de hierarquias elevadas, nos afirmam. Jesus é o governador planetário, é um espírito divino, que ascendeu as camadas de evolução maiores através de muito esforço, de muita bondade e de muita compreensão.
Ângelo, quando a gente comemora o nascimento de Jesus, na verdade, nós estamos comemorando a reencarnação desse espírito, então é isso que nós estamos fazendo?
É, a encarnação.
Encarnação,
né?
Desse espírito.
É, exatamente. Jesus, ele está num programa diferente do nosso. Nós somos espíritos, a maioria desses 6 bilhões que você citou aqui no planeta, somos espíritos, na maioria, em provas e expiações. espíritos que mal saímos das eras primitivas, estamos conquistando a inteligência e bem além dos passos, conquistando o amor. Amor que Jesus veio ensinar. Mas Jesus já transcendeu, já atravessou todas essas passagens em eras que ainda éramos crianças espirituais. Ele é um espírito já mais evoluído, amadurecido e já venceu todas essas passagens. O seu coração já é capaz de abrigar um amor que ainda não conseguimos compreender. Por isso que muitos amigos espirituais dizem que ele é o amor não amado, porque ele nos ama de tal forma que nós não conseguimos compreender. Há mesmo um espírito que diz que há dois grandes amores na Terra, o das nossas mães, que nos dão o nosso Natal, e o amor do Cristo, que ainda a gente não conseguiu compreender.
Ângelo, isso que você está dizendo significa dizer que um dia nós vamos ser iguais a Jesus, porque você falou que ele já passou por uma série de estágios nessa vida espiritual dele. Nós também estamos nessa caminhada. Um dia nós seremos iguais a Jesus?
É a fatalidade do nosso destino, a perfeição absoluta. Tudo tende a chegar à proximidade de Deus e à perfeição divina. Um dia também nós, depois de muitos milênios de existência, de lutarmos, de sofrermos, vamos aprender o caminho do amor, como ele nos tem ensinado. E aí a felicidade se fará, o mal desaparecerá de nossos corações e poderemos dizer, como ele disse um dia, que somos um com o Pai, ou seja, estamos integrados na ordem divina. Seremos como ele, sem dúvida. Mas para isso, haverá muito esforço, muito trabalho e muito caminho ainda a percorrer.
Ângelo, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque é uma pergunta que as pessoas têm normalmente essa dúvida, as pessoas ficam sempre questionando isso nas casas espíritas, né? Pergunta assim, olha, se Jesus é espírito, vocês falam que Jesus é um espírito, ele ainda trabalha, é um espírito ativo, é um espírito que está aí atuante, ou é um espírito que está paradinho lá no reino dos céus, né? No plano espiritual, quietinho e sentado, como é que é isso, Ângelo? Jesus ainda está ativo, trabalha, atuante?
Muito bem, né? Na visão, às vezes, normal, religiosa, nós temos aquela ideia de que Jesus está sentado à direita de Deus Pai num trono. Então imaginamos que o céu, às vezes, pela leitura evangélica, seja um local de ociosidade, onde as pessoas nada mais têm o que fazer do que tocar harpas, cantar hinos e bendizer a criação. Em verdade, isso seria um grande tédio para todas as almas. Imagine uma alma da alçada de um Jesus, maravilhoso espírito, se ele se permitiria ficar inoperante. E meio a tanta dor no planeta, e mesmo à volta na crosta planetária, nas regiões espirituais mais próximas, há tantos espíritos em sofrimento, carecendo ainda de serem amados, de despertarem para as lições do amor, jamais ele se permitiria estar sentado enquanto uma pessoa sofre. Imaginemos nós mesmos, será que ficaríamos tranquilos no mundo espiritual se um filho nosso, um parente querido, uma esposa, um esposo, um ente amado, um pai, uma mãe estivessem em sofrimento e nós sentados tranquilos? Nunca ficaríamos sossegados. Nós trabalharíamos, faríamos o que for possível para ajudar essa pessoa para que ela esteja tão bem, se possível, como nós, ou até melhor, se possível. Por isso Jesus trabalha. Ele mesmo afirmou no seu evangelho, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Ângelo, dentro desse espírito que você está colocando, alguns religiosos dizem e ficam aguardando a volta de Jesus. E eu pergunto para você, até como provocação, Jesus vai voltar?
Olha, Jesus nunca se afastou de nós. Ele permanece conosco todas essas eras. Se ele vai voltar fisicamente, isso é uma coisa que não cabe ao nosso ainda mundo estreito e pequeno, porque também voltar para quê nesse sentido? Seria para sofrer as mesmas dores? O mundo ainda não conseguiria compreender o seu amor. Nós não conseguimos ainda digerir em 2000 anos de história após a sua passagem, os seus ensinos. Ele teria que voltar para dizer tudo de novo? Nós já temos os evangelhos, temos a doutrina espírita, que é uma bênção, que veio reviver tudo o que ele nos ensinou através do ditado dos espíritos superiores. Então, fisicamente, não sabemos, mas em espírito, ele continua até hoje, dando os seus ensinos, amando-nos e resgatando-nos o nosso coração das dores cruciantes que às vezes atravessamos no planeta, inspirando os seus arautos, os seus apóstolos, que ainda estão espalhados pelas diversas partes do mundo.
Se Jesus está ao lado de cada um de nós, então voltando à pergunta anterior do trabalho, né? Se Jesus trabalha até hoje, claro, para estar ao lado de cada um, imagina o trabalho que Jesus tem, né?
Obrigado por você estar conosco e fica aqui com a gente com o Semeando a Boa Nova, um programa que está estudando hoje aqui o tema Natal com Jesus. O nosso programa analisa os assuntos do dia a dia, os assuntos do momento, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Ângelo Donizete é o nosso querido companheiro que está aqui com a gente hoje, está falando do Natal com Jesus. Nós estamos falando de Jesus, uma entidade, uma figura ímpar para a humanidade, que trouxe os ensinamentos maravilhosos do Evangelho que nós conhecemos e que praticamos na medida em que temos a nossa evolução possibilitada. Ângelo, qual é a essência da mensagem de Jesus? Porque Jesus trouxe vários conhecimentos para nós, trouxe aí muitos ensinamentos. O Evangelho é rico de ensinamentos, mas existe alguma essência? Tem algum ponto central nessa mensagem que Jesus trouxe para a gente? Tem algum ponto assim que o cristão pode dizer assim, essa é a mensagem que me guia, o norte da minha vida cristã é esse? Qual é essa mensagem, Ângelo? Qual é a mensagem central, a essência da mensagem de Jesus?
Toda a base do Evangelho de Jesus pode ser resumida numa única palavra: amor. Tudo que Jesus viveu, sentiu e fez e pregou foi baseado nessa doutrina. Todo o alicerce das suas realizações é nesta base que nós vamos encontrar o seu ensino maior. Quando ele nos fala do perdão, quando ele nos fala da misericórdia, quando ele nos fala da necessidade de trabalharmos uns pelos outros. Enfim, tudo isso resume obras do amor, que pode ser estendida com outros nomes, como caridade, por exemplo. O amor é a essência do ensino de Jesus. Até ele, nós tínhamos, como dissemos aqui no princípio, a lei de Moisés, que nos ensinava o olho por olho, o dente por dente. Era a justiça dura, rígida, que não tinha misericórdia do semelhante. A partir de Jesus, nós tivemos o amor. E assim que nasceram as obras de amor à humanidade, hospitais, por exemplo, escolas, enfim, uma gama de trabalhos intensos surgiram depois que Jesus pronunciou esta palavra divina, trazendo esse entendimento que não tínhamos e até hoje lutamos para entender o seu amor.
Quer dizer, você veja, né, Ângelo, é interessante, o nosso ouvinte deve estar aí refletindo um pouquinho sobre esse ensinamento maravilhoso que você está trazendo para a gente sobre Jesus. O amor, na essência, como Jesus já nos trouxe 2000 anos atrás, né? Ele sempre teve uma preocupação de aproximar, unir as pessoas. E a humanidade naquela época passava por momentos muito conflitantes, muitos conflitos, muita submissão uns aos outros, a submissão era muito grande de homens em relação a outros homens, né? E hoje a humanidade passa por momentos também de algumas dificuldades, alguns conflitos entre povos, etc. Será que essa mensagem de Jesus, esse amor, não seria a essência para a gente estar resgatando esse novo conhecimento, essa nova situação?
Sem dúvida, né? Quando a humanidade se compenetrar dos ensinos de Jesus e viver o amor que ele nos lega, a transformação se fará no planeta. Desaparecerão as guerras, as brigas familiares, os conflitos, porque o amor há de transformar todas as criaturas. O amor trará a paz, trará entendimento e fará florescer todas as obras grandiosas, sociais, governamentais, em todas as instâncias com base em justiça e compreensão. Então a fome, a miséria, as guerras desaparecerão envergonhadas, porque não encontrarão lugar no coração humano. Até lá, nós vamos trabalhando, lutando para entender as bases desse amor em forma de trabalho edificante, de corrigenda e de paz. Um dia, o amor do Cristo transformará toda a humanidade.
Ângelo, nós no Espiritismo, nós dizemos que o Espiritismo é o cristianismo restaurado. Agora, por que a gente fala isso, hein, Ângelo? Qual a razão de nós dizermos nas casas espíritas que o espiritismo é o cristianismo restaurado. Tem alguma razão para isso?
O espiritismo, ele surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E ele trouxe muitas informações do mundo espiritual, como funcionava a relação com o mundo espírita, enfim, mas nos trouxe também uma moral. E esta moral é toda baseada na moral de Jesus, na moral ensinada no seu evangelho. A moral espírita é a moral cristã. Portanto, o espiritismo, ele é o cristianismo puro. E ele veio trazer também, conforme os ensinos dos espíritos, a forma mais primitiva da qual os cristãos viviam esses ensinamentos. Eles praticavam a lei do amor, da bondade, nas eras primitivas. E os espíritos vieram nos ensinar a praticar esse cristianismo, com a bondade, sem rituais, sem dogmas, em bases de tolerância, de fraternidade e de trabalho em favor do semelhante. O espiritismo nos trouxe Jesus restaurado, porque ele reviveu toda a mensagem cristã conforme se vivia nas eras mais primitivas.
Então, restaurado não é porque nós trouxemos coisas novas. O espiritismo não trouxe nada novo. Os espíritas trazem a mensagem cristã, só que revivem isso. É isso mesmo?
Em matéria de moral, nada
perfeito,
novo.
Perfeito, perfeito.
Sérgio? É interessante notar, dentro dessa visão que nós estamos discutindo, e voltando a uma coisa que você disse, Turiba, agora há pouco, a respeito da questão da inclusão de Jesus. Jesus não excluía ninguém, não é verdade? Jesus, muito antes, pelo contrário, naquela época, quando Jesus esteve fisicamente entre nós, existiam as várias castas em Israel, existiam os vários segmentos da
divisões
população.
Divisões da várias, sociedade,
exatamente,
né?
Exatamente, divisões inclusive muito rígidas, onde as pessoas não se toleravam umas às outras. E Jesus incluiu a todos, não é verdade? Mas ao longo do tempo, nós, os homens, fomos desvirtuando um pouquinho essa mensagem de Jesus, né? Em nome da religião, em nome de uma suposta fé, nós fomos adaptando aquela mensagem original de Jesus às nossas conveniências,
aos nossos desejos.
Aos nossos interesses mais imediatos e menos espirituais. Então vem o Espiritismo e vem com a mesma proposta de incluir. Na verdade, nós não excluímos ninguém. Nós não dizemos, o meu Deus é melhor, o meu Jesus é melhor, a minha religião é melhor. Muito antes, pelo contrário. Quer dizer, nós respeitamos profundamente a fé de todos. Nós respeitamos profundamente a concepção de Deus, de Jesus, de cada um. Mas estamos aqui para dizer que, necessariamente, a lei é a lei do amor. E precisamos voltar a aprender a nos amar como Jesus nos amou. Independentemente de castas, independentemente de religião, independentemente de concepções, precisamos sim aprender a amar.
Aliás, essa seria a regra até para a gente viver melhor, né, Sérgio? Até para a gente poder ter uma vida diferente, uma vida com elevados preceitos morais, uma vida que a gente chama uma vida cristianizada, uma vida muito mais leve, muito mais saudável, não é?
Mais do que isso, Turibe, você sabe que muitos dos nossos sofrimentos se devem exatamente à falta de amor, exatamente aos nossos conflitos. Principalmente quando chega-se agora, né, nessa época onde que as famílias se reúnem, onde as pessoas muitas vezes vão se reunir na noite de 24 para 25 em torno de uma mesa, é muito comum os conflitos surgirem, sabe, aquelas dificuldades que cada um de nós tem dentro da família. Quer dizer, por que que isso acontece? Porque nós ainda não aprendemos a nos amar. Se tivéssemos já aprendido a nos amar, nós teríamos efetivamente uma reunião muito amiga, muito agradável, muito, muito proveitosa para todos nós. Então, muito do nosso sofrimento é exatamente em função de não seguirmos a mensagem de Jesus.
O amor. E o amor na essência, na amplitude que o Ângelo muito bem colocou agora há pouco. O perdão, a benevolência, a caridade, a tolerância, a prática da relação saudável, não é, Ângelo?
Normalmente a gente sabe cobrar o amor, né? A gente ama, mas passa a conta de que é o recibo de volta. E o amor não é assim. O amor é a única conta onde a gente, quanto mais doa, mais tem. Quanto mais divide, mais se multiplica.
Aliás, essa questão do amor incondicional é bem um tema da pergunta do Ari, do Tatuapé.
Um abração para ele lá, nosso ouvinte Ari está sempre com a gente aí.
Ele pergunta exatamente nesse sentido, será que se Jesus não tivesse passado por esse aspecto do sofrimento dele, da crucificação e tudo mais, será que ele seria tão importante para nós? Ou isso seria um aspecto secundário? O aspecto mais importante seria exatamente esse amor incondicional de que você falou?
Toda a vida de Jesus, né, ela frisa bem esse amor, inclusive seus sacrifícios, né? Ele permitiu-se ser preso e condenado justamente por nos amar. Ele não queria perder nenhum dos discípulos e comprometer ninguém com a sua doutrina. Ele veio ensinar o amor e tudo o que ele fez, viveu, foi para nos legar isso. A sua personalidade, ela se exalta em todos os detalhes, desde o seu nascimento até a sua desencarnação aqui no planeta. Cada ato, cada gesto, todos eles estão baseados na conta do amor incondicional.
Muito bom. Chegando aqui com a gente o nosso querido companheiro, o vovô Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio. E já temos uma perguntinha para você aí.
Bom dia a todos. O Dr. Ivo assim denuncia, né, a minha idade. Né? Mas eu sou um jovem vovô.
Né? Hélio, a Nela está fazendo uma pergunta muito interessante e bastante cabível para o momento. Ela diz assim, será que tanto Papai Noel no coração das crianças, né? Só se fala em Papai Noel para a molecada, né? Papai Noel, será que isso não está apagando a imagem de Jesus?
É uma pergunta interessante que a Nela faz, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, eu acho porque o Papai Noel, essa figura do Papai Noel, ela tem estimulado muita gente a ser Papai Noel. É interessante que você vê todos os anos aumenta o número de pessoas que resolvem ser Papai Noel. Então eu acho que o Papai Noel, no caso, é uma pessoa que resolveu seguir realmente as orientações de Jesus. Estimulados pelo amor, pela bondade, pensando no próximo, resolveu, no dia do nascimento de Jesus, presentear outras pessoas. Tal. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que isso faz com que as pessoas fiquem boas nesse dia, resolvam ser Papai Noel, né? Resolvam fazer alguma coisa, e essa coisa é o que Jesus ensinou, ou seja, pensar um pouquinho no próximo, né? Fazer alguma coisa pelo próximo.
Talvez a necessidade fosse, e eu acho que esse é o espírito da pergunta da Nela, fosse passar para as crianças, né? Nesse momento onde se pensa muito em presente, se pensa muito em consumo, né? Se pensa muito em gastar o dinheiro, talvez passar um pouquinho mais a mensagem de Jesus. Talvez o que esteja faltando para nós é associar um pouquinho mais essa época à questão do nascimento de Jesus, à questão da mensagem de Jesus, como nós estamos falando aqui. Perfeita essa resposta que o Hélio deu. É importante essa questão de doação, é importante esse momento da gente pegar e olhar para o nosso próximo. O dar um presente, muitas vezes, se é feito com amor, é um negócio muito bom. O que não pode e o que não deve é essa questão da obrigação e de pensar exclusivamente num único ponto. É aquela velha história, né? Quando a gente radicaliza, quando a gente assopra um ponto, aí é que a coisa não funciona.
Aí funciona mal.
Nós temos que buscar o meio nessa história.
É que essa figura do Papai Noel, ela, ao longo do tempo, ela foi sendo utilizada pelo marketing, né?
Uma figura comercial.
Então, ela poderia até ter sido desvirtuada, mas ela acabou não sendo. Porque nós sabemos que as pessoas que se vestem de Papai Noel e que trabalham assim nos shoppings, né? Nas lojas, nas ruas, elas acabam tendo uma função muito importante naquele momento, que as crianças e mesmo adultos vêm até elas e trazem problemas assim, eles acabam fazendo uma tarefa, inclusive, assim, meio de psicólogo naquele momento, de ouvir e de pedir paciência, de pedir calma, de semear esperança, sabe? Ela tenta conversar com quem se veste de Papai Noel, ficou interessante o que acontece lá no momento em que ele está vestido de Papai Noel. Eu uma vez me vesti de Papai Noel, para nunca mais querer me vestir, sabe? Porque foi uma coisa realmente assim, me emocionou muito estando ali naquela roupa, naquele momento, fui numa festa de uma empresa, né? E eu era mais jovem do que sou hoje naquela altura, né?
Não era vovô ainda, né?
Eu tive que me passar por velhinho ali, então eu me curvei e tal, fiquei curvado assim, fazendo como se fosse um velho. Mas eu saí assim, realmente arrebentado dentro daquela roupa depois, pelo problema que as pessoas, as crianças traziam, e até crianças de meia idade, assim, adolescentes, né? Que chegavam para conversar e tal. Então eu acho que não pode ser apagada, não. Eu acho que, como ele disse muito bem, nós temos que acrescentar. Sempre Jesus fala, ele está dando um presente para você porque é aniversário de Jesus. E Jesus tal, e aí contar a história. Porque...
Ô, Ângelo, essa questão do Natal, Papai Noel, aproximação, as crianças, né? Isso tudo a humanidade vive um momento, principalmente os povos cristãos, né? Vive um momento muito bonito, né? Porque, na verdade, as pessoas estão mais caridosas, estão mais emotivamente mexidas, marcadas. Será que, nesse instante, Ângelo, Jesus está mais próximo de nós ou nós é que estamos mais próximos de Jesus, hein, Ângelo?
Eu acho que nós damos condições melhores para que ele se aproxime. E como falamos ainda aqui no princípio, ele está sempre conosco, sempre procurando que a gente abra a janela do nosso coração para que, como a luz dos raios do dia amanhecendo, ele possa adentrar. É que normalmente a gente está tão ocupado com as nossas preocupações que esquecemos de lembrar da sua pessoa e de tudo que ele nos ensinou. Quando chega esta época, se não somos absorvidos totalmente pelo comercialismo, nós permitimos que a sua luz, a luz da espiritualidade, torne o nosso coração mais sentimental. Costumamos lembrar do nosso período de infância. Então nos tornamos também um pouco criança, o que é muito bom, porque o próprio Jesus ensinou, se não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Então a humildade, a simplicidade, torna o nosso coração mais acessível ao amor que Jesus sempre quis nos doar, mas que... nós, infelizmente, no nosso dia a dia, não permitimos que assim chegue. Porque Natal é todo dia.
Ângelo, aproveitando, nós estamos falando aqui nos povos cristãos, etc. Jesus fundou alguma religião? Porque é muito comum ouvir essa dúvida, né? As pessoas trazem isso para a gente. Jesus trouxe alguma religião? Ele fundou? Ele criou alguma igreja aí, alguma religião, Ângelo?
Jesus não fundou nenhuma religião. Nem a cristã, como nós dizemos, não foi fundada por ele. Foi fundado pelos seus seguidores, que depois estruturaram a forma de pensar dele, escreveram os livros, que são os evangelhos. Enfim, foi estruturada depois da sua passagem. Se dissermos que Jesus estruturou uma religião, nós podemos dizer que foi a religião do amor, sem rituais, sem nenhum mecanismo, sem templo, sem nada. O templo de Jesus é o coração da criatura. Nós, pelas nossas necessidades, é que construímos os templos, erguemos os nossos códigos de respeito mútuo, mas a lição de Jesus sempre foi a do amor. Era uma forma de viver que ele veio nos ensinar. Olha, viva conforme eu te ensino para que você seja feliz. E nós transformamos isso em religião, que quer dizer religar-se a Deus. Através daquilo que Jesus nos ensinou, nós nos religamos a Deus. Por isso que é religião. Mas não que ele fundou uma religião tradicional, como o judaísmo, que já existia, ou como o paganismo, que também existia na época. Jesus veio fundamentar a doutrina do amor.
Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Sema da Boa Nova. Vou deixar uma perguntinha para o Ângelo, assim que nós retornarmos, Ângelo, para você responder aqui para a gente. A questão da salvação, né? Basta ter fé em Jesus, em Deus, para a gente ser salvo, Ângelo? Você responde depois do nosso intervalo. Nós voltamos já.